Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre pós-Olimpíada. Dia desse eu estava pensando sobre isso, né? Vendo programas esportivos em que, vez por outra, aparecem os grandes atletas, atletas que, inclusive, de ponta, que disputaram as Olimpíadas. Parece que ficou longe, né, gente? Mas foi outro dia, né? A Rio 2016. Atletas renomados que disputaram, conseguiram medalhas, outros não conseguiram. O governo diz que a meta foi atingida, mas não é exatamente assim. E nós vamos tratar um pouco desse pós-Olimpíada. O Brasil é uma terra de atletas órfãos. A frase é da pesquisadora, professora da USP, autora de 24 livros sobre psicologia do esporte e estudos olímpicos. Vamos conversar agora com a professora doutora Kátia Rubio, professora da Escola de Educação Física e Esportes da USP, coordenadora do Grupo de Estudos Olímpicos e do Centro de Estudos Socioculturais do Movimento Urbano, também membro da Academia Olímpica Brasileira e integra o programa Ano Sabático do IEA, o Instituto de Estudos Avançados, neste ano de 2017. Professora Kátia, bom dia.
Bom dia.
Muito bem-vinda aqui ao Jornal da USP.
Obrigada, prazer estar com vocês.
Professora, muito antes da Olimpíada, a senhora já falava sobre o futuro dos atletas, com o provável, possível, retirada de apoio de financiadores para a área após a Olimpíada, né? A senhora que sempre defendeu investimentos também na educação esportiva escolar e tudo aquilo que a senhora havia previsto, infelizmente aconteceu, né, professora?
E há quem pense que a gente tem bolinha de cristal.
Né?
Mas não é assim, não. Né? Acho que para a gente que frequenta a universidade e faz da nossa vida a própria pesquisa, era a crônica de uma morte anunciada. Uhum. Não era difícil vislumbrar exatamente aquilo que acontece nesse momento há anos atrás. Porque a gente fala de uma atividade que exige tempo, que é um processo e que, infelizmente, pelo histórico que nós temos no esporte brasileiro, era de se prever que aconteceria o que aconteceu. Ou seja, imediatamente após os Jogos Olímpicos, houve uma debandada de empresas, de patrocinadores, enfim, de patronos de uma forma geral. E o que a gente vê hoje são os atletas tentando sobreviver como acontecia ainda na década de 70. A gente nem retornou à década de 90, quando já houve um incremento no esporte. A gente volta a décadas atrás ainda do início do profissionalismo.
Professor, então o plano Brasil Medalhas era para o Brasil Medalhas. Nem todas as medalhas vieram e acabou-se a história, né? Porque as que vieram, vieram. As que não vieram, ficará mais difícil essa meta, porque acabou a Olimpíada, acabou o plano.
Na verdade, assim, alguns planos foram preservados, ou se tenta preservar, mas por incrível que pareça, hoje o maior incentivador, o maior promotor do esporte no Brasil são as Forças Armadas, uhum. Não é? Não apenas pela estrutura que eles já tinham, mas porque eles próprios tinham um programa de incentivo a atletas que não só foi mantido, como foi ampliado. Os outros planos que dependiam de verba federal, vindas basicamente do Ministério do Esporte, isso ficou no passado, sim. E o que nós assistimos é um retorno dessa geração de atletas que não viveu a fase dura mesmo do esporte, que era a ausência de recursos públicos, ausência de empresas patrocinadoras, apoiando não apenas treinamentos, mas viagens, intercâmbios. Essa geração vai ter que experimentar agora a dureza de batalhar pelas condições materiais para preservar o seu nível de competição pré-Olimpíada.
Isso estamos falando dos atletas de ponta. Imagine os que ainda estão
Em fase de desenvolvimento.
Em fase de desenvolvimento, para um dia chegar a disputar uma Olimpíada.
Isso se agrava principalmente agora com a emergência dos escândalos dentro do Ministério. Você falava um pouco antes da Operação Carne Fraca, né?
Uhum.
Nós vivemos um momento no país em que não só essa operação, mas como a Lava Jato e outras que estão acontecendo, começa também a acontecer no esporte, e haja vista a intervenção na Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, uhum. não é? Que foi com afastamento e prisão do presidente, e agora outras tantas confederações que nunca apresentaram suas contas de forma devida, inclusive o Comitê Olímpico Brasileiro e o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos, que deve ainda 150 milhões de reais aos fornecedores dos Jogos Olímpicos.
Isso é um escândalo, né, professora?
É um escândalo, sim. E que nós prevíamos isso justamente pela falta de clareza e pela falta de visibilidade com que aconteceu o processo. Foi constituída uma instituição chamada Autoridade Pública Olímpica, que era um ente que reunia poder público federal, estadual, municipal, para não só fazer a gestão das contas naquele momento, mas também para fazer a gestão do legado material dos jogos, que são os ginásios, as quadras, enfim, toda a infraestrutura física dos Jogos Olímpicos. A APO deixou de existir a semana retrasada. Uma nova autoridade foi criada agora para fazer a gestão desse legado material, só que sem qualquer compromisso com a visibilidade. Nós nunca saberemos ao certo o quanto foi gasto na realização dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.
É, e agora o futuro de todos esses espaços esportivos, né, abandonados, largados às moscas. Agora, o triste, professor, é que é o seguinte, olha, a gente está falando de corrupção. Então, quando a gente vai falar de esporte e de muitos outros setores, a gente não fala do esporte, a gente tem que falar que bom seria se a gente pudesse falar do esporte, do fomento ao esporte.
Sim.
A gente também tem que falar de corrupção, né, como foi esse caso citado, muito bem lembrado. Voltando à questão do patrocínio, lembra a polêmica que foi, professor, os atletas prestando continência?
Sim.
Mas as Forças Armadas não está no objetivo das Forças Armadas patrocinar o esporte, mas por que não?
Então, é curioso porque a pesquisa que eu realizo, há 17 anos, eu busco os atletas olímpicos brasileiros para coletar suas histórias de vida. E eu faço uma leitura do esporte brasileiro, olímpico brasileiro, a partir dessas histórias. Então é muito curioso, porque a minha pesquisa já mostrava a importância das Forças Armadas na organização do esporte brasileiro. Porque o esporte faz parte da preparação da vida militar. Não é? Então, quando a gente pega, olha, o primeiro medalhista olímpico brasileiro de ouro foi o Guilherme Paraense, no tiro, que era major do Exército.
É, exatamente.
Não é? Então, o que nós tínhamos era, o sujeito entrava para as Forças Armadas, aqueles que se destacavam nas atividades esportivas tinham essa prerrogativa de se dedicar ao esporte mais do que à carreira militar. E assim, nós tivemos vários atletas, inclusive atletas medalhistas, como foi o João do Pulo. João do Pulo era militar, não é? Uhum. Agora, o que a gente tem no final dos anos 90 é uma inversão dessa condição, quando as Forças Armadas abrem os seus quadros para esses militares que chamam de militares temporários, né, que eles têm uma carreira de 8 anos, ou seja, são 2 ciclos olímpicos, que eles entram para a vida militar, participam não só das competições olímpicas, mas dos Jogos Mundiais Militares, que para as Forças Armadas é um momento de grande visibilidade. E depois de 8 anos, eles voltam para a reserva, eles saem das Forças Armadas. Quer dizer, eles não são militares de carreira. Mas, curiosamente, agora são justamente as Forças Armadas que dão a esses atletas que tiveram a oportunidade de entrar na vida militar as condições para permanecer treinando. E digo, quando nos Jogos Pan-Americanos de 2015... houve uma série de atletas que ganharam pódio, fizeram a continência, que me perguntaram o que eu achava daquilo, eu disse que, olha, para mim, as Forças Armadas são um patrocinador como são quaisquer outros patrocinadores.
Não é,
assim, quando você é patrocinado pela Nike, pelo um banco, seja lá o que for, você usa boné, você usa camiseta, você é obrigado a dar entrevistas na frente de um banner onde tem a marca do patrocinador. A marca das Forças Armadas é o próprio uniforme militar e a continência, né? Então eu não vejo qualquer diferença entre bater continência, prestar a continência e usar um boné. Para mim não faz a diferença alguma.
A gente estava olhando aqui a Rafaela Silva. Nossa, como foi emocionante a vitória da Rafaela, né? Por tudo que ela passou, da depressão até a medalha de ouro. Que incrível a história dela. Ela também, né? Ela ali fez a opção por não prestar continência, mas enfim, outros fizeram. Porque são apoiados, porque precisam deste apoio. E o que importa é que a maioria das medalhas, aliás, vieram dos atletas...
militares.
Atletas militares. Portanto, exato. Como é que você vai, né, criticar um trabalho como esse, um apoio importante como esse, né, professora? Não, a gente não pode recriminar. Agora, a questão é, e de 2016 para lá? Esse caminho, duro caminho que terão de trilhar, e já vem trilhando, os atletas brasileiros, os medalhistas e não medalhistas.
Pois é, a gente vive um momento de um vácuo institucional, não é? Porque grande parte das empresas que patrocinavam as confederações reviram os seus projetos de patrocínio e grande parte delas saiu fora do sistema de patrocínio. As empresas estatais estão revendo os seus patrocínios, mas eu vejo de uma forma muito, muito otimista esse momento, não é? Por incrível que pareça. Mas parece que é justamente no momento da crise que alternativas são vislumbradas e transformações acontecem. Então, por exemplo, o que eu observo acompanhando proximamente essa intervenção na Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Os atletas estão se mobilizando para, de alguma forma, interferir no processo. É importante observar que, embora o atleta seja o protagonista do espetáculo esportivo, e eu coloco-os como o principal legado dos Jogos Olímpicos, eles são absolutamente excluídos das instâncias do poder, não é? Então, historicamente, o atleta ele é relegado a um plano secundário, como se ele fosse um animalzinho no circo, pronto para entreter o público, mas imediatamente após a sua performance ele volta para a jaula. E o que nós estamos observando agora, de certa forma, é um empoderamento do atleta que diz assim, olha, peraí, vocês querem fazer essa bagunça que vocês estão fazendo? Isso interfere diretamente na nossa vida. Então, a semana passada, por exemplo, o César Cielo, juntamente com outros dois medalhistas, foram aos Correios, que é o principal patrocinador da confederação, dizendo, olha, vamos conversar, porque a gente quer intervir nesse processo e a gente quer fazer essa coisa dar certo. Então, eu vejo que é um momento de virada para o esporte brasileiro e torcendo para que essa iniciativa dê certo, uma vez que... por incrível que pareça, o esporte ainda é gerido nesse país por pessoas que nunca vestiram um uniforme e nunca sentiram o frio na barriga que é entrar numa piscina, numa quadra ou numa pista.
É verdade. Agora, professora Kátia, há esportes que muitas vezes, nós estamos falando de alguns, né? Tem esportes, futebol, por exemplo, tem um apoio incrível, né? O esporte masculino, o feminino padece, muitas vezes parece que não é interesse da própria federação ou confederação que o esporte vá adiante. A batalha dessas meninas, por exemplo, é exemplar. Para a gente pegar alguns dos exemplos, né? E a gente não entende como podem errar tanto com tanta atleta de futuro, de ponta, que batalhou praticamente sozinha, sem campeonato, sem nada, tiveram que sair do país, né, brilhar lá fora, como Marta e companhia, não preciso nem falar aqui, que são muitas as atletas, as jogadoras. Não dá para entender no futebol, no país do futebol, por que, por exemplo, o futebol feminino é largado às moscas, às traças.
A questão do futebol em específico, ela carrega a cultura do futebol, que é dominada pela cultura masculina e que não e que impede o acesso da mulher por inúmeras razões, não é? E eu lamento muito que jornalistas e comentaristas de renome tratem o futebol feminino com tanto preconceito. Uhum. E isso só alonga, né, aprofunda esse fosso entre o feminino e o masculino.
É lamentável.
É muito difícil a gente admitir que no presente momento isso ainda aconteça. Mas, por outro lado, essa também é a pesquisa que eu estou realizando nesse momento no IEA, com a bolsa do ano sabático, é que quando a gente tem a mudança do esporte no final dos anos 80 para os anos 90 e acontece todo o processo de profissionalização, o esporte se torna uma profissão como qualquer outra. E seguindo proximamente essa tendência de globalização, o que nós temos é que o atleta, ele vai em busca de mercado de trabalho como qualquer outro trabalhador.
Uhum.
Então, quando você tem as oportunidades surgindo na China, no Afeganistão ou na Arábia, seja lá onde for, o atleta vai em busca desse mercado. E muitas vezes, diferentemente de outros contratos de trabalho, o atleta, ele vive num sistema profissional por temporada. E ele fica, então, sujeito às regras de mercado que não tem qualquer segurança, que não dão a ele qualquer segurança. Então, hoje, o atleta de ponta, ele é um nômade. E que ele roda o mundo em busca de oportunidade de trabalho. E as consequências disso são inúmeras. Não é? Desde a falta de adaptação, levando, inclusive, a prejuízos psicológicos sérios. Como foi o caso do Breno, que foi jogar futebol na Alemanha e numa crise depressiva pôs fogo na casa. E foi preso por isso lá.
É verdade.
Né? Nós temos agora, enfim, os atletas do futebol, eles têm muito mais visibilidade do que os atletas de esportes olímpicos. Mas os atletas de esportes olímpicos vivem exatamente esse mesmo drama. E aqueles que, de alguma forma, conseguem a oportunidade de se fixar em algum lugar, quando de sua aposentadoria, que a gente chama de transição de carreira, quando ele vive a transição de carreira, ele deixa de ter a sua profissão, que é o esporte, mas ele também perde as referências culturais que dão a ele a possibilidade de uma vida, de uma segunda vida profissional, que é o pós-carreira. Só que ele já não tem mais as relações sociais que ele tinha na sua cidade natal, nas suas origens, e nem sempre ele teve tempo de desenvolver essas novas relações nos espaços e nos lugares onde ele passou a trabalhar e a frequentar. Ou seja, a gente tem um fenômeno muito, muito particular do atleta migrante, do atleta em transição, para ser estudado nesse momento.
Ou seja, é difícil antes, durante e depois, né, do auge profissional. Vejam só como é difícil a vida do esportista. Bom, mas nós temos dois pontos importantes para a gente começar aí para a conclusão da nossa entrevista, que eu acho que dá para tirar do nosso bate-papo. Professora Kátia, a senhora tocou em dois pontos importantes, né? A falta de patrocínio, a falta de estrutura no país, fora os desvios, no caso de corrupção, como a gente falou, da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Isso tudo pode gerar, a crise pode gerar uma oportunidade. Nós já perdemos uma grande oportunidade com as Olimpíadas de 2016. Mais uma vez nós perdemos uma oportunidade. O Brasil vive perdendo grandes oportunidades. Sim, realizou uma Olimpíada muito bonita, todos vimos, muito elogiada, por não ter cometido erros, né, de segurança, problemas mais sérios, mas ficamos devendo para o esporte, para o esportista, para o atleta. Então, o que a gente pode tirar daí? A crise pode levar, por exemplo, como a senhora já falou, na participação do atleta, do esportista, ao acompanhar como essas confederações tratam o esporte, como é que elas tratam a verba, onde a verba é destinada. Esse é um ponto importante que a senhora tocou. Pode acontecer na área dos desportos aquáticos, mas pode acontecer em outras áreas também, e é bem-vindo.
É o que a gente espera, é o que a gente espera. E que nos países com estruturas menos corruptas, já acontece. né? Então, eu espero que o esporte brasileiro siga uma tendência dos países mais, vou chamar, desenvolvidos do ponto de vista da estrutura política do esporte, aonde os atletas possam ter maior participação. Lembrando, entretanto, que há um efeito cascata na estrutura do esporte olímpico, que quem determina isso é o Comitê Olímpico Internacional, o modelo que vem do Comitê Olímpico Internacional, mas que o atual presidente, o Thomas Bach, já começou o seu mandato em 2013 buscando esse novo modelo de gestão. Ele entende que não dá para organizar o movimento olímpico, tendo os Jogos Olímpicos como seu principal produto, correndo o risco de ter atrás de si um sistema burocrático corrompido por interesses comerciais. Então, se essa estrutura em forma de cascata chegar ao esporte brasileiro, e eu espero que seja uma cascata curta para que chegue logo, né? Eu acredito que os atletas brasileiros podem fazer a diferença, né? Eles podem fazer a diferença, sim, porque ninguém melhor do que eles conhece a estrutura do esporte e a necessidade do atleta.
Vamos acompanhar se esse desdobramento positivo pode se espalhar para outros esportes, não é? E que esses dados sejam mais transparentes, como em outras áreas, né? Falta transparência, a gente saber onde é usado, como é usado. E o acesso também, a gente diz, mas tem a lei da informação. Sim, mas o acesso é difícil a tradução das informações, é tudo muito complicado nesse nosso Brasil. Doutora Kátia, professora doutora Kátia Rubio, da Escola de Educação Física e Esportes da USP, muito obrigada por sua contribuição. Nós aqui não citamos, são 24 livros da professora, mas enfim, uma pesquisa breve e rápida. Você encontra as várias publicações dedicadas ao esporte, é uma estudiosa do esporte, uma pesquisadora, e é isso que a gente busca destacar aqui no nosso Jornal da USP. Professora, muito obrigada por sua atenção, sua contribuição.
Obrigada pela oportunidade da participação, é sempre bom começar uma segunda-feira chuvosa falando daquilo que a gente gosta, e mais do que tudo, né? Parafraseando aí o Milton Nascimento no Maria Maria, quem traz no corpo essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Eu espero que o esporte tenha aprendido com essas marcas e que a gente possa chegar em lugares melhores do que a gente está nesse momento.